meus amigos, eu não sei se vocês leram os tweets, os posts que eu coloquei online depois que eu publiquei o episódio com a Cláudia, mas por erro meu, eu acabei não publicando o episódio com o Rodrigo Belão, o Head de Design da Play Kids, ou seja, um episódio super importante. Aconteceu que eu não editei o arquivo, daí ele acabou não entrando na fila da publicação, pelo volume de arquivos que tinha lá, eu acabei esquecendo completamente, então eu peço perdão publicamente ao Rodrigo, mas aqui está o episódio dele agora, não percam porque ficou super interessante. E outra coisa que eu queria falar, também depois que eu publiquei o episódio com a Cláudia, eu coloquei lá um outro texto dizendo que eu ia fazer um episódio somente de perguntas e respostas, se eu tivesse perguntas e respostas, perguntas vindo de vocês. E eu tive, elas chegaram pelo Twitter, chegaram pelo LinkedIn, então eu vou gravar esse episódio também em breve, vou publicar para vocês, acho que vai ficar bacana, ok? Fiquem com o Rodrigo, grande abraço, desculpa novamente e até a próxima. Meus queridos amigos do Expatria, olha, eu juro que não estou fazendo de a propósito, mas tem uma galera de Curitiba caindo aqui agora no podcast Expatria. Eu estou vendo isso somente depois que eu vou atrás da biografia das pessoas, porque antes, quando eu fui selecionando os líderes de design que eu queria entrevistar, eu olhava pela carreira e pelo título, né? Aí agora que eu tento ir um pouco mais no detalhe, eu estou olhando o histórico das pessoas e acabo vendo que muitas das pessoas que eu estou conversando são de Curitiba. Então, juro que não foi de propósito. Vou conversar hoje com o Rodrigo Belão, que é hoje Head de Design da Play Kids. Rodrigo, eu estou dando esse spoiler para você. Na verdade, é um spoiler que eu coloquei hoje no Facebook, no Twitter já, mas eu acabei de conversar com o Everaldo.
Ah, legal.
Ele veio aqui para Nova York e a gente sentou lá na Vaia, como hoje eu estou gravando em casa. Ele veio lá na Vaia, como conheceu o escritório, e a gente conversou lá. Foi uma conversa super bacana. Não sei se eu vou soltar ela antes ou depois dessa conversa, ainda não sei isso, porque para o pessoal que imagina como é que eu organizo as coisas, nem eu sei como organizo direito. Eu gravo tudo e daí eu vou soltando devagarinho. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite. Você tem uma história muito interessante que você praticamente começou a me contar e eu falei, não, espera aí, vamos contar para a galera porque eu achei super bacana de entrar no mercado de design um pouco mais tarde. No começo, né, dessa nossa conversa, eu peço para o pessoal dar uma pincelada na carreira de quem é você, de como é que você caiu nessa área de design. Então, por favor, nos conte um pouco mais sobre você e depois a gente vai conversar sobre o teu papel dentro da Play Kids e tudo mais.
Maravilha, cara, um prazer. Obrigado aí pelo convite. É sempre legal contar essas histórias aí. Então, eu acabei começando um pouco mais tarde, né, como designer. Antes eu acabei seguindo um rumo mais tradicional, até pela formação da família, né, meu pai trabalhava em banco, e eu acabei cursando a faculdade de economia, e só lá pelo meio dela eu resolvi, na verdade fui descobrindo, né, outras coisas para fazer, porque eu não estava vendo uma possibilidade de crescer no lugar que eu estava trabalhando em banco mesmo, não vi uma possibilidade de crescer, então eu resolvi explorar e descobrir o desenho industrial, né, que tinha esse nome até hoje está mais, acho que deve estar um pouquinho mais tranquilo se eu usar design gráfico, design visual design, né, mas na época eu não entendia, né, não entendia a nomenclatura, não ajudava a vender o curso.
Mas como que você caiu naquilo? Você leu em algum lugar? Você tinha interesse já por essa área? Como é que foi?
Ah, na verdade eu ouvi falar dela através de uma pessoa que trabalhava com web design em 1998, mais ou menos, eu conheci esse cara, okay. E ele me falou que ele cursava desenho industrial lá na PUC do Paraná. E acabou, eu achei estranho, né, na época eu nem questionei ele, assim, né, qual que era a relação de web design com
desenho industrial.
Não entendi a relação, e acabei não dando bola, né, segui, cursei uma faculdade de economia, não terminei ela, no meio do caminho eu puxei aquilo da memória, pensei se fazia sentido dar uma guinada. Aí eu fui atrás, eu acabei me inscrevendo para fazer um vestibular da PUC. Uhum. Nunca fui muito de estudar, na verdade, eu não gostava muito, né? Acabei entrando lá no vestibular da PUC mesmo. O curso da PUC tinha um complicador, que era à tarde. Então, o que me permitiu foi que o trabalho no banco, eu trabalhava das 6 da manhã a 1:30. Aí eu saía correndo e entrava na PUC a 1:30 mesmo. Tinha um intervalo, nem almoçava. Eu lanchava ali no meio da tarde. Mas daí eu comecei o curso. E aí começou o meu primeiro contato com a área, mas de fato o contato mesmo profissional foi final de 2005 para 2006, que comecei fazendo alguns freelas. Eu na época estava sem saber exatamente para que lado atacar. Então eu resolvi estudar um pouco software, me tornei instrutor certificado da Adobe, comecei a dar algumas aulas de Photoshop, Illustrator, After Effects. E com isso daí pintou uma oportunidade em uma agência de publicidade lá de Curitiba, que fazia par com a mídia web, que era a mídia digital. As duas ocupavam quase o mesmo terreno, assim. Uma ficava de costas para
a
outra.
Eu lembro. A mídia web também, cara, toda hora pipoca na nossa conversa, porque falando com o pessoal de Curitiba, né? Outro dia também falei com o Mauro Ivan, e ele também passou pela mídia web. E não foi o primeiro que eu conversei. Então, porque Curitiba não é uma cidade enorme, né? A mídia web fez parte da história da web, né? Não só em Curitiba, como no Brasil. Exato. É interessante isso.
E saiu muita gente boa dali, né? Formou uma galera boa, verdade, assim. Tanto que a mídia digital, fiquei nela até a fase que ela foi comprada pela JWT. Mas lá dentro eu tive a oportunidade de conhecer um colega que trabalhava com flash, cara, flecheiro. E a gente tinha um interesse, uma curiosidade sobre desenvolvimento de games. Uhum. Então a gente resolveu fazer uma parceria e lançar um game no mercado, né? Então a gente abandonou a mídia digital ali por um período, onde a gente saiu, fez esse game, fez assim um barulho bom, mas não fez dinheiro. Uhum. Então a gente retornou nessa fase de transição da JWT, que ela estava comprando a mídia digital. E a gente retornou, só que a gente tinha experimentado um pouco daquele mercado, né? Vamos dizer assim, ali já era o primeiro contato que eu tive com design de produto. Então foi bacana assim para mim, design de produto e ainda game.
Sim.
É uma coisa que eu gostava muito, e a gente enxergou, né, qual que era a possibilidade da gente conseguir trabalhar com game no Brasil sem experiência nenhuma, né? A gente tinha que abrir o nosso próprio estúdio. Então a gente ficou por mais alguns meses lá na JWT, através de um contato, até foi via Twitter. A gente conseguiu um investidor anjo que bancou o começo de uma empresa pra gente lá em Curitiba mesmo, chamada Monster Juice.
Eu lembro dessa Monster Juice.
A gente conseguiu ficar um bom tempinho com ela, assim, foram uns 2 anos e meio, mais ou menos, de Monster Juice. A gente começou a atacar. Começou como um B2B, fazendo games para as empresas, uhum, né? E foi bastante coisa legal para a gente, logo de cara, mas a gente queria também experimentar com o consumidor final.
Uhum.
E ali complicou um pouco a estratégia para a gente, porque para ter a grana para bancar um projeto teu, né, e a estrutura cresceu, a gente chegou a ficar com umas 14 pessoas dentro do time.
Uhum.
Mas lá em 2013 a gente optou por encerrar ela, porque tava difícil assim até de conseguir mais grana para sustentar a operação dela. Então cada um optou por seguir um rumo, né? Todo mundo que trabalhou nela acabou se dando bem, assim, né? Tem vários conhecidos lá que trabalhavam com a gente, foram para fora do país ou mesmo se alocaram bem aqui no país.
Uhum.
Então nesse ano eu me juntei a um estúdio lá do sul, né, do Rio Grande do Sul, chamado Aquiris. De longe, assim, um dos maiores estúdios da América Latina de games, né? Realmente fica lá no sul, em Porto Alegre. Só que o tipo de games que eram feitos lá eram pro mundo todo, né? Então fazia Cartoon Network e algumas ideias próprias. Eles me chamaram porque foi numa época, em 2013 ali, que a Monster Juice estava quase para fechar e tava muito na moda redesign, né? Ficar pegando coisas e fazer um redesign. E eu resolvi brincar com game mesmo, eu queria seguir nessa linha, eu queria sair um pouco do design comum, né, tradicional, aquele mais de produto, assim, que veio ligado de publicidade mesmo, né? eu queria ir para game, queria realmente fazer direção de arte em game, UX, UI em games. E aí eu refiz fiz um protótipo, uma navegação nova pro FIFA em 2013. E o negócio viralizou naquela época, acabou que esse pessoal lá do Sul me descobriu através dele, me fizeram uma proposta, me mudei para lá e fiquei trabalhando com eles em vários projetos até o final de 2016, metade de 2016. 2017. Aí, em 2017, eu tirei um tempo para ver o que eu ia fazer, se eu ia sair do Brasil ou se eu ia seguir por aqui mesmo. Uhum. Eu gosto um pouco da ideia de trabalhar numa cidade fora do eixo, assim, né? Ficar dentro do Brasil mesmo, fazendo algo grande, assim, sempre foi algo legal, assim, para mim, sabe? Teve um motivador de você estar numa empresa que está localizada onde ninguém espera, fazendo coisas legais, né? Uhum. Na época da Monster Juice, um dos investidores anjo, ele é head de produto hoje na Play Kids, foi um dos cofundadores da Play Kids. Então ele soube que eu já tinha terminado lá meu contrato com a Aquiles e ele me chamou para assumir aqui como head de design no time. E eu tô lá desde começo de 2018, começo do ano passado.
É meio recente, então, não é tão... Não faz tanto tempo recente. Que estão lá, então.
É, exatamente. Não, eu tô perto de um ano agora já para
isso. Eu tenho uma história engraçada para contar sobre a casa, a agência Casa lá, que a JWT comprou, né?
Uhum.
Eu não sei até se você sabe, não, mas foi... No tempo foi... Na época foi super... Foi mó bafafá lá em Curitiba. Agência, não sei nem se você sabe sobre isso, mas a agência Casa, depois que virou Casa, eles fizeram um vídeo interno onde eles praticamente filmavam as pessoas dentro do escritório e tal, e a galera jogando videogame, e a galera falando assim, porque aqui a gente trabalha até tarde e pede pizza, e daí a gente come pizza, porque aqui a gente trabalha fim de semana, mas fica jogando videogame, sabe? Uhum. Foi uma coisa meio estranha, assim, sabe? Aí o que aconteceu? Cara, eu lembro como se fosse ontem, por isso que eu tô contando essa história, foi muito engraçado. Eu sempre tive como... Eu tive um estúdio lá em Curitiba, Lucaco, né, por muitos anos. E uma das coisas que eu sempre prezei muito foi esse balanço entre vida pessoal e trabalho, sabe? Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei de cara, porque eu pensei, meu, como é que eles podem estar exaltando essa cultura de trabalho que não termina nunca e que é legal você ficar trabalhando até tarde comendo pizza e esse tipo de coisa. Daí a gente, no mesmo dia, cara, eu lembro que a gente pegou o telefone e a gente fez um vídeo meio paródia, sabe? Tipo, e daí a gente ia em volta do estúdio falando com o pessoal que tinha lá, né? E a gente brincava, tipo, não, videogame eu brinco em casa, porque é em casa que tem o meu videogame. Se o pessoal me convida pra comer uma pizza, eu paro de trabalhar e vou sair comer pizza, sabe? Uma coisa mais assim, tipo, trabalho é trabalho e casa é casa, né?
Uhum.
E, cara, aquilo... Daí fizeram artigo, tem até artigo no Brainstorm 9 lá, saiu um monte de artigo e tal, e eles tiraram o vídeo do ar. Então, se vocês forem no Vime hoje procurar lá Lucaco, Agência Casa, alguma coisa assim, o vídeo tá lá ainda. O problema o que que é? O problema é que como você não pode mais ver o vídeo da casa, ele meio que perdeu o contexto, sabe?
Sim.
Ele não fica tão engraçado como você vendo o vídeo da casa e depois vendo o nosso vídeo. Era aí que tava toda a graça.
Acho que foi ali em 2012 isso, não foi?
Não, foi antes, cara. Foi antes? Pô, eu posso até ver online agora e colocar ali nos créditos do episódio. Sim. Mas eu acho que foi 2011. Talvez tenha sido 2012.
Eu tô com uma lembrança. Eu acho que eu posso ter visto esse vídeo na época. Porque a gente tinha uma proximidade com eles, né? Por a gente ter... Eu, meu antigo sócio, né, o Bruno, a gente passou, se formou lá dentro, né? E a gente tinha proximidade, assim, e isso realmente foi era um ponto pra gente, né? Essa cultura de publicidade, de você tá realmente...
Você falou bem,
legal, é?
É uma cultura bem de publicidade mesmo, eu lembro muito bem disso, que você... Publicidade era, nossa, quantas noites... Eu trabalhei em agência de publicidade, eu também passei, varei altas noites na minha vida trabalhando. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Tô abrindo agora aqui, quer ver? Foi 8 anos atrás. Não sei se vai ter a data específica. 7 anos atrás, ou seja, 2012. 2011, 2012.
É, eu acho que eu vi isso, cara, porque foi até meu sócio, eu lembro que na época ele tirou bastante sarro disso, porque eles estavam numa fase lá de algum geladeira que liberava num certo horário, na sexta-feira abria pra ter cerveja. Eu lembro de alguma coisa assim, eu acho que eu vi seu vídeo na época.
Não, tudo bem, fecha parênteses. Tá, então hoje você chegou na Play Kids, faz um ano e pouco que você está na Play Kids. Como é a estrutura de design que você tem hoje lá dentro?
Tá, então assim, eu cheguei então para justamente o convite do Breno, né, que me trouxe, era para realmente organizar um time, criar um time de design, trazer a força para o time, porque já fazia um tempo que as coisas estavam sem andar, né, dentro do time de design. O time de design acabou virando mais recebia muitas demandas, estava gerando poucas demandas, né? Então, eu estou nesse processo, assim, de criar mais, reforçar a cultura, né? Trazer de novo, assim, trazer o orgulho do design ali para os caras, sabe? Uhum. Então, o time de design fica dentro do time de produto. Uhum. Então, trabalha com uma linha de frente mesmo, tanto criação de novos produtos, quanto na evolução dos produtos atuais. Atualmente, eu estou mais à frente da parte de design digital, porque em 2016, se não me engano, a Play Kids comprou a Leiturinha, que é um dos maiores clubes de livros do mundo. E então trouxe um braço de offline, né, para dentro da estrutura. Então hoje a gente tem designers lá, que tem designer gráfico, tem ilustrador, tem...
Só que esses designers fazem parte então de uma outra estrutura dentro da organização, é isso?
É, assim, eles estão juntos na mesma estrutura ali, dentro de produto.
Ah, eles também estão dentro de produto?
Sim, eles estão dentro de produto também, porque a concepção que acaba o produto envolvendo assim, criação de surpresinhas que vão para as crianças, ou mesmo, nós temos outro produto lá chamado Play Kids Explorer, que ele envolve uma criação de um livro, onde a criança é personalizado, o avatar dela faz parte da história. Então essa concepção toda feita lá dentro, tanto a parte de história quanto toda a diagramação do livro, né? Uhum. Então a gente precisa ter esses designers gráficos e até realmente esse designer que monta um objeto físico. Então a gente tem essa demanda lá dentro. Eu hoje realmente essas pessoas estão dentro do meu guarda-chuva como head design, mas eles estão muito mais atrelados ao produto em si do que ao time de digital. Uhum. Que é onde eu estou com o meu esforço maior hoje, porque a gente está numa fase de remodelagem, estamos desenhando o futuro do aplicativo.
Do aplicativo.
Então é um aplicativo grande, né, tem um impacto mundial, ele é um dos maiores do mundo.
Aqui na iTunes Store aqui dos Estados Unidos, ele está sempre ali na seção de crianças, ele está sempre nos primeiros ali.
Então ele definiu muito o tamanho do mercado. Antes de Play Kids, o mercado tinha um tamanho. Quando ele entrou, ele mostrou que dava para se fazer mais grana com isso. E hoje tem os competidores, né? Ele cresceu, esse ambiente ficou mais competitivo. Então a gente está agora de olho no próximo passo. Então o meu time lá tem UX UI designers, também são designers de produto, né? Uhum. Ele é interessante, assim, eu gosto dele, porque ele me permitiu ainda ficar um meio, assim, sabe? Eu trabalhei na indústria de games, então você tem o designer lá, né, mas ele faz parte do departamento de arte, né? Então ele tá isolado, assim, com o departamento de arte, tem um departamento de game design, arte e tecnologia. Uhum. E no design, vamos chamar assim, mais comum, né, sem ser pejorativo, mas o mais conhecido, né, você tem designers, né, que eles estão, seja design de produto, UX, UI, com certas especializações. Esse da Play Kids, ele é legal porque ele está no meio disso, sabe? Então ele tem que ter as skills de um designer de produto, que vai trabalhar, por exemplo, com uma plataforma de streaming, como é o Play Kids, uhum, né? E também tem que ter essa parte artística, porque a gente está falando com uma criança, né? Então ela sempre espera algo legal, né? Então a gente não, sim, pode ser sóbrio com ela, né? Então tem uma característica legal esse mercado.
E é muito, imagino eu, que não seja muito fácil achar talento nessa para vocês aí.
Nem um pouco. Realmente é bem complicado. Eu tento, assim, abordar pessoas da área de games, para trazer, Mas eu preciso ainda que a pessoa também tenha essa mão para UX e UI, assim, para entender como é um processo de compra dentro do app, né? Entender de subscription, entender dessas funcionalidades de produto mesmo, não só a direção de arte.
Isso. Eu falei com o Nando Cordeiro, não sei se chegou a escutar o episódio. Você chegou a trabalhar com ele aí ou não?
Não, não.
Ele já tinha saído?
É, ele tinha saído, mas o pessoal fala dele bastante.
Mas ele falou uma coisa interessante, por ter trabalhado, praticamente a situação inversa dele, né? Por ter trabalhado aí, ele criou um portfólio muito forte em visual, né? Em criança, em linguagem de criança, linguagem infantil. E quando ele começou a procurar outras coisas, ficou difícil porque as pessoas viam essa linguagem infantil no trabalho dele. Tanto é que depois ele caiu na área de games, né? Uhum. Que é praticamente o inverso do que você tá me contando agora. Você... Nesse processo, sempre agora falando dessa parte de achar pessoas e recrutamento, vocês têm um processo definido de recrutamento? Você vai atrás do pessoal? Você abre vaga, espera o pessoal vir aplicar e daí vocês filtram tudo isso?
Então, hoje o processo depende muito tanto da nossa urgência, mas como a gente está fazendo um trabalho de longo prazo, que a gente está indo com bastante paciência, né, para recrutar. Então, existe um planejamento, né, para o ano, né, para o ano fiscal. Então, a gente determina a expansão do time com uma previsão para onde o produto vai escalar. E, então, a gente aciona a nossa recrutadora. Ela parte para uma pesquisa inicial. Como esse ano eu entrei e estou tentando definir assim, um tipo de profissional que eu quero ali dentro, então eu participei mais ativo nesse filtro de algumas pessoas. Uhum. Então, vai tanto do meu networking, quanto de busca mesmo em LinkedIn, Behance, onde eu vou tentando achar o cara que eu
vai
posso
garimpando.
Bater. Ah, esse cara, ele tem uma mão, assim, ele saberia ilustrar, mas ele também sabe fazer UX, UI em um jogo, por exemplo, né? Então, isso... Aí eu passo para a recrutadora. Ela mesmo já faz também, com o tempo a gente foi afinando esse processo, ela começou a trazer mais gente e a gente expandiu um pouco o nosso leque de contratação, né? Porque aqui em Campinas é um pouco restrito, é uma cidade que ela é mais baseada em empresas de tecnologia. Uhum. Então você vê pessoas que migraram da área de tech para se tornar um UX. Então, você tem poucos artistas como tem em Curitiba. Assim, eu vejo que Curitiba tem um número grande. Assim, você encontra um cara que faz UX, UI, mas ele é um bom ilustrador também. Uhum. E por aqui eu já tive um pouco mais de dificuldade. Então, algumas pessoas eu realmente estou formando. Então, gosto também da ideia de trazer a pessoa, no que ela faz bem e formando ela. Mas a gente também tem um escritório lá em São Paulo. Então a gente fica no escritório lá, agora a gente tem contratado pessoas para ficar lá. Uhum.
Curiosidade, você comentou ano fiscal e budget e formação de time, planejamento, esse tipo de coisa assim. Você acha que a tua formação, ou meia formação, né, porque você falou que parou no meio, em economia te ajuda hoje em dia a fazer esse tipo de trabalho? Ou não tem nada a ver?
Eu acho que não tem muito a ver, sabe? De certa forma, sempre gostei um pouco assim, de fazer um... Apesar de gostar muito da parte de direção de arte, né? De ser mais pelo... Ainda acreditar muito no feeling, não ser muito overthinking, né? Uhum. De coisa, botar só a razão e o número por trás. Eu gosto um pouco assim, dessa defesa junto com a métrica, né? Então, uhum. eu tenho um gosto assim, por isso. Acho que embasa, né? É uma parte do processo para mim que me ajuda a embasar. Mas não necessariamente, acho que não chegou a ajudar. Talvez, sei lá, deixa você com um pensamento um pouco mais analítico, alguma coisa assim, sabe?
Uhum. E falando em analítico, imagino que vocês também, essa é uma pergunta que faço para todo mundo, vocês seguem o processo de produto standard, ou seja, vocês lançam algo, vocês medem métricas, recebem feedback, trabalham em cima disso. Tem algo nesse processo que difere de uma outra empresa de produto ou não?
Olha, eu creio que não, porque assim, no mercado de games é um pouco diferente, você tem uma aposta um pouco mais direcionada, às vezes você põe muitas fichas num processo, num projeto de longa duração. O de produto você consegue iterar mais rápido, né, em cima dele. Então a gente continua isso. É, acho que é um processo que formou a Movile, que é a hold, né, da Play Kids. É, foi formada dessa forma. É, você coloca algo rápido no mercado, traz, arruma e vai fazendo o teste e vai melhorando ele, vai trabalhando dessa forma. Então a gente trabalha assim mesmo, com um ritmo bom, né? Então a gente coloca um tempo para pensar, para tentar abordar o problema, lança, traz os números e aí vai corrigindo no caminho.
Vocês compartilham experiências ou ferramentas com outras empresas dentro da Movile ou não? Vocês vivem em organizações completamente separadas?
Existe conexão, sim. É, por exemplo, tem o iFood, a gente compartilha até o mesmo prédio. Uhum. E, no caso do iFood, não, mas a gente tem outras empresas como a Wave, Simpla, que são empresas da Movile, que existe uma troca, inclusive até ferramentas que são desenvolvidas por uma determinada empresa, elas são expandidas para outras do grupo.
Entendi, legal. Legal. Rodrigo, me conte uma coisa, estou curioso para saber duas coisas, na verdade. É, você, por mais que você tenha trabalhado na área de games, que de alguma maneira compreende também o mercado infantil, mas dependendo do game não compreende o mercado infantil, como é que você viu essa transição tua de cair numa empresa que é completamente focada no mercado infantil? Isso mudou o jeito que você faz design? Não mudou? Qual é a tua relação com, por exemplo, leis que ajudam a proteger crianças, né, em aplicativos e coisas do tipo? Como é que vocês trabalham com isso?
Então, ela muda bastante, assim, sabe, o teu processo. É, eu vinha realmente de um mercado onde você tem um entretenimento, né, que é uma coisa gratuita ali, que a pessoa não precisa daquilo, né? Ela joga, né? Mas se ela não quiser ter o game, ela não precisa, diferente de um serviço, né? Então, onde você considera, você trabalha muito mais com o adulto, a capacidade dele abstrair coisas, é um diferencial muito grande, assim, na hora que você faz o design. Você, mesmo que você vá fazer um teste de usabilidade com adulto, é um mundo totalmente diferente. Uhum. Então, é uma coisa que você precisa de um processo, realmente passar um tempo mais ouvindo e percebendo o que muda antes de tentar resolver o problema. E para mim, no começo, foi uma pancada, assim, de tentar entender onde eu já... Nós temos produtos que... Em alguns casos, a gente tem testado coisas novas, né, para aumentar um pouco esse range de idade, para ver até onde a gente consegue subir. Mas, em geral, o nosso app, que é o carro-chefe, o nosso público, ele não lê. Uhum. Então, isso cria uma barreira grande para a gente. E a gente não sabe quem é que está atrás do device na hora que está sendo usado. Ou é o pai ou é a criança. Uhum. Então, a gente acaba tendo que colocar muitas trilhas, assim, de pensar quem é que está aqui, né? Usuário, assinante, não assinante, usuário que churnou da subscription, né? Uhum. Então, a gente tem que estar sempre pensado, mas se for o pai, é uma linguagem, se for a criança, é outra linguagem. Então, a gente tem que estar sempre com isso na cabeça, fica martelando você quando você está fazendo design. Então, muda muito. E é, na verdade, você acaba... Tem um livro muito bom, assim, que acaba sendo um guia na hora que você entra nesse meio, que é chamado Design for Kids. E ele bate muito nisso, assim, como o preconceito de você achar que fazer uma coisa para criança é só fazer muito colorido e com...
Botão grande, essas coisas assim.
Sabe, desenhos e tudo. Isso muda muito, assim, sabe, na hora que você tá realmente fazendo algo que precisa funcionar, né, ser efetivo. A tua... quantidade de restrições é imensa, né? Porque você passa a trabalhar mais com feedback sonoro, você, com o próprio ícone, você não pode atrelar ele a algo assim, imaginar que uma criança vai conseguir abstrair, você tem que ser mais literal em cima daquilo. É, então tem uma série de questões, e as suas referências ficam mais curtas, né? Você está num universo menor, apesar de nós termos um app que faz video on demand. Nós não podemos olhar o Netflix, por exemplo, como uma referência pra gente, porque nele a gente calcula que sempre tem um adulto por perto, em coisas simples, funções simples, como Sim. um simples botão de download de um vídeo. Dificilmente a criança vai deduzir, né, o que é um botão de download de um vídeo, para onde aquele vídeo vai, né? Então tem uma série de desafios novos, assim, sabe?
Vocês ainda, eu te perguntei, eu estou particularmente interessado nessa resposta, porque, não sei se você sabe, na Zavaia, como a gente tem ali Nickelodeon, né? Só que o nosso problema é que a gente usa praticamente a mesma plataforma para adulto e para criança. Uhum. Então, assim, isso além dos limites normais que um produto infantil apresenta para a gente tem que pensar num outro nível, que é como é que a gente faz com que esse mesmo produto infantil funcione no, na mesma plataforma. A questão da leitura, por exemplo, para a gente, que a gente tem a plataforma que funciona com texto, e daí como é que a gente vai tirar o texto na parte infantil e coisas do tipo. Então, a gente, ao contrário do que você, a gente acaba vendo muito, que, por exemplo, o que o Netflix faz aqui, que é, uhum. aí eu acho que não só aqui no mundo inteiro, mas a plataforma em si não tem diferença nenhuma entre adulto e criança, né? É, eles ainda põem texto, eles ainda põem título, é a mesma coisa, ou eles partem, né, dessa ideia de que sempre tem um adulto do lado deles.
Uhum.
E a gente também, além de ter a Nickelodeon, é praticamente dividida em Nick Jr., né? Nick Jr. e Nick. Nick Jr. é de 2 a 5 anos e o Nick é de 7 a 12, 13. Então essas experiências também, em teoria, mudariam, porque a partir dos 7 você já começa a ler, você já começa a ter uma interação mais profunda com o produto. Por isso que eu estava particularmente interessado nessa resposta.
É, você acaba deixando de ter, vamos dizer assim, um cliente. Quando você vai fazer lá um produto para uma pessoa que sabe ler já e tudo, entende todo esse processo de usabilidade, por mais que você faça usabilidade muito simples, você deduz algumas coisas, você é capaz de deduzir porque você é um adulto, né?
É.
Então, você, algumas coisas que você não tem um teste de usabilidade para comprovar, você acaba indo um pouco na tua própria experiência.
E o próprio user testing, né, também é completamente diferente. Não sei se aí também é, mas eu acredito que seja. Aqui a gente não pode fazer diretamente com a criança, a gente tem que ir através de agência. Adulto não, adulto a gente vai lá, pega os caras e faz, é super mais fácil. Mas tudo bem, faz parte do pacote.
É diferente assim mesmo. E como eu estava falando, assim, você tem uma faixa etária adultos, você entende, meu produto pode abranger isso. Ou vai ser um adolescente, vai ser uma pessoa ali de 30, 40, a faixa é um pouco maior. Com criança, a gente já começa a segmentar bastante. Uma criança de 2 a 4 é uma, criança de 4 a 6 é outra, uma criança de 6 a 8 é outra completamente diferente.
Sim.
Então, isso varia bastante para a gente.
Legal. Então, vamos lá. Já na reta final, eu queria perguntar para você o seguinte. Vocês estão contratando hoje em dia? Como é que está o planejamento de vagas aí dentro?
Olha, no momento nós fechamos as vagas que nós tínhamos para para começo agora do próximo ano fiscal, mas a gente já tem previsão para contratação muito em breve.
E para quem está louco de trabalhar aí com vocês, que conselho você dá na hora de montar um portfólio bacana, de fazer uma presença online?
Então, para a gente vamos dizer assim, realmente é um designer aqui que eu vejo, assim, precisa ter essa veia multidisciplinar, né? Então, não precisa ser tão abrangente, mas, em geral, os nossos designers aqui, eles são uma ilha, né? O cara consegue realmente se resolver. Ele vai de planejar um fluxo, né, de navegação. Como é infantil, a gente precisa até desse pensamento não muito complexo em fluxo de navegação quando é criança, né? Quando é pai, criação de conta, essas coisas, a gente tem que aprofundar um pouco mais a UX, mas precisa ter essa noção de estrutura, né? De como abordar um problema, né? E como resolver ele, estruturando uma navegação, um fluxo, mas também precisa ter uma mão muito boa, assim, para visual design. Então, normalmente a gente gosta de pegar pessoas desse mercado de games, porque games hoje tem economia, tem coisa muito forte por trás deles, né? Tem fluxos complexos. Então, ali eu já tive a oportunidade de trabalhar com gente assim, muito boa de UX nisso, mas que também, na hora que o cara precisa ilustrar um ícone, ele faz.
Uhum.
Então, esse é o perfil ideal pra gente aqui. E outra posição que a gente tem aqui dentro, que também foi trazida da área de games, é o artista técnico. Também a gente está sempre olhando pessoas. O artista técnico, ele faz a ponte entre o designer e o desenvolvedor. Então ele pega assets que a gente monta, vai colocar isso dentro. Se for um game, por exemplo, a gente, PlayKids, a gente usa Unity. a engine que a gente usa para fazer os games e tanto o aplicativo. Então, esse artista técnico, ele monta ela ali dentro, deixando pronta para o programador fazer a parte de tecnologia.
Por trás. Mas então, esse artista técnico tem que entender de código? Ele tem que saber codificar em Unity ou não?
Não, não precisa. Ele tem que ter skill de um designer, né, estética. Idealmente, se ele souber 3D, souber animação, e ele vai fazer a montagem dos módulos dentro da engine, né, no caso da Unity. Ele não precisa programar nada. Ele vai deixar tudo montado ali.
Entendi. Entendi. E quando você vê, por exemplo, você recebe uma leva de currículo de designers para uma vaga que você tem aberta... eu notei que você fala muito sobre essa parte visual. Você acha que é mais difícil encontrar designers que conseguem entregar uma parte visual mais sólida e é mais fácil achar designers que entendem o processo do UX ou não?
Olha, dentro do que a gente tem hoje, eu vou dizer que eu consigo, de certa forma, evoluir uma pessoa mais rapidamente na parte de UX do que se ele não tiver a parte visual, sabe? Então, a parte visual, ela tem uma aplicação imediata pra gente. Então, de cara, você não precisa pegar um fluxo complexo ali dentro, mas Sim. A gente tem outras demandas. Seja ilustrar um cenário de um game, fazer interface, uma mais UI art. Então, para isso já tem uma necessidade. E com o tempo vai pegando, sabe? Porque a nossa, como você falou, né? Essa coisa de UX... Pra gente ela é complexa quando você fala de criança, né? Realmente eu não vou colocar um device, eu vou colocar uma câmera em cima da criança para ficar olhando. Parte muito de uma conversa informal, né? Que você tem com uma família, para você tentar entender as dores deles, Sim. tentar entender como a criança usa na prática.
Sim. Legal. Joia. Rodrigo, muito obrigado, cara, por todas as dicas e informações. Quem quiser entrar em contato com você, deixa aí uns contatos para você, de repente, trocar uma ideia, responder pergunta. O microfone é todo seu novamente.
Tá joia. Bom, para essa parte, principalmente de vagas, tudo recomendo dar sempre uma olhada no LinkedIn. É Rodrigo Belão, sem o tio, dois L's. Me acha na maior parte das redes sociais, tanto lá quanto Behance. Behance eu olho muito e eu tô sempre pelo Behance, então... Sempre que me mandar uma mensagem lá, eu olho lá também. Rodrigo Belão também me acha por lá. Acho que todas as minhas redes sociais estão com a mesma, tanto Twitter, Instagram. Uhum. Uso o mesmo nickname.
Joia, excelente. Cara, muito obrigado. Obrigado por ter ficado acordado até de noite. Até Imagina. Tarde de noite, né? Não até de noite, até tarde de noite. E, cara, até a próxima. Valeu, abraço.
Até a próxima. Valeu, cara. Foi um prazer.
Prazer foi meu. Tchau.
Tchau.